Agora, sobre o tempo, nós temos aqui diariamente o Ronaldo Coutinho, que traz informações do tempo, da temperatura, mas agora vamos abordar um assunto com mais profundidade, o El Niño, que já falamos algumas vezes, com um super experiente profissional, o Leandro Puchalski, né? Presença forte em emissoras de rádio, de TV, muito conhecido, especialmente no território catarinense. Muito bom dia, Leandro, seja bem-vindo ao programa.
Muito bom dia, Jair, muito bom dia a todos os teus ouvintes, prazer conversar com um amigo, prazer conversar com toda a tua audiência, obrigado aí pela oportunidade.
Leandro, a gente abordou aqui o tema algumas vezes com uma certa superficialidade, né, sobre o El Niño, né, o que traz, o que, que muda e as preocupações da sociedade, a agricultura, eventos ao ar livre, enfim, consequências que possa trazer aqui na nossa região, né? O que você traz para a gente, o que, que é exatamente o El Niño, o que, que ele representa?
Boa, vamos começar por isso, né? Porque muitas vezes a gente fala bastante sobre a questão do El Niño e tal, e muitas vezes a gente não tem a oportunidade que você está nos dando de explicar ou relembrar para as pessoas exatamente o que é, né? Porque a gente vê que alguns, às vezes, ao longo dos comentários, as pessoas se confundem um pouco, perguntam quando que o El Niño vai chegar em Santa Catarina, quando que nós vamos ter o El Niño em Santa Catarina, e na verdade a gente não tem esse fenômeno atuando em Santa Catarina, nós temos consequências dele, é diferente. Nós temos o El Niño ocorrendo na parte do Oceano Pacífico, bem distante aqui de nós, na linha do Equador, entre a região da Indonésia e a região da América do Sul, na costa do Peru, basicamente. Tá? Então, acontece alterações do comportamento da temperatura da água desse oceano em toda a sua bacia do Equador, entre Indonésia e América do Sul. Essa mudança do comportamento das águas também tem na mesma região uma mudança do comportamento dos ventos, exatamente na mesma região, que na meteorologia a gente chama de ventos alísios. Essas alterações, tanto no oceano quanto na atmosfera, dentro de alguns critérios prévios estabelecidos cientificamente, indicam a formação do fenômeno, do El Niño, que a gente chama de um fenômeno acoplado, ou seja, alteração do oceano e da atmosfera ao mesmo tempo. Tem ali os critérios, basicamente, para as pessoas entendam de maneira mais simples, no caso do El Niño, é um aquecimento da bacia das águas superficiais desse oceano. Quando isso ocorre, você tem mudanças do comportamento do padrão dos ventos na atmosfera. Então, dependendo da região do mundo como um todo, você tem alterações nos sistemas meteorológicos que passam naquela região. Então, agora eu vou trazer aqui para Santa Catarina. Então, quando a gente tem um El Niño atuando, formado naquela região que eu falei do Pacífico, os sistemas meteorológicos associados à chuva aqui em Santa Catarina, pode ser as frentes frias, pode ser os ciclones, pode ser os centros de baixa pressão, né, o que a gente chama dos cavados, pode ser os sistemas todos meteorológicos que provocam chuva em Santa Catarina, eles ficam mais intensos e algumas oportunidades por mais tempo atuando. E por isso, a consequência em Santa Catarina normalmente é o aumento dos volumes de chuva quando você tem um El Niño atuando.
É uma projeção incerta ainda ou já há uma certeza e até uma precisão aproximada do momento que possa iniciar esse ciclo?
Temos certezas e dúvidas e acompanhamentos que são necessários. As certezas estão relacionadas à configuração do fenômeno, né? Então, a gente deve ter aí ao longo dos próximos meses, já agora, final de maio para junho, no início do período, inclusive, do inverno, nós deveremos ter todas as características do oceano lá no Pacífico e da atmosfera dentro do que se caracteriza como um El Niño. Então, essa é uma certeza. O fenômeno ele vai se configurar aí nos próximos 1-2 meses. Isso é certo. O que a gente tem de acompanhamento? Todos os simuladores indicam a possibilidade desse El Niño ser de forte intensidade, porque basicamente, entre outras coisas, a gente está com um suporte de água muito quente na bacia do oceano, inclusive não águas tão superficiais, um pouco mais profundas, o que deve provavelmente dar suporte para manter esse oceano mais quente, uma temperatura bem acima do que é o padrão da época do ano, né, e da região, e por alguns meses. Então isso tende a trazer um fenômeno mais forte, ou seja, um El Niño bem caracterizado, o que faz com que as consequências que ele provoca nas diversas áreas do planeta como um todo sejam bem presentes. Então, para Santa Catarina, no caso, é o aumento dos volumes de chuva. Essa é uma condição da intensidade do fenômeno que a gente ainda precisa acompanhar, mas muito provavelmente a gente vai realmente para um El Niño de forte intensidade. Bom, quais são as nossas incertezas ainda? Nós sabemos que quando você tem um El Niño de forte intensidade, há um aumento dos volumes de chuva no sul do Brasil. E aqui a gente está falando de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o estado do Paraná. Se a gente for olhar fenômenos El Niño de outros anos passados, inclusive de maior intensidade, a gente percebe que não aconteceu muita chuva nos três estados ao mesmo tempo. Às vezes era um pouco Paraná, às vezes era um pouco Santa Catarina, às vezes era o Rio Grande do Sul. Então, cada fenômeno, mesmo os mais fortes, trouxe uma certa distribuição irregular da chuva. Isso pelos estados e também com alguma variação entre os meses. Teve meses que choveu mais no Paraná, depois foi mais no Rio Grande do Sul. Então, essa situação é algo que a gente ainda precisa acompanhar. A gente sabe, olhando que o norte complicado, com volume de chuva mais forte. Mas hoje, com essa antecedência, mais Rio Grande do Sul, mais Santa Catarina, mais Paraná, é algo que a gente precisa acompanhar um pouco melhor. Mas para não ficar sem muita informação, é importante dizer que nesses primeiros meses, já começando agora por mês de maio, junho e julho, a tendência é que o Rio Grande do Sul, num primeiro momento, sofra com volumes de chuva maiores do que Santa Catarina e Paraná. Né? Então a tendência é que comece um pouquinho mais as influências por dentro do Rio Grande do Sul.
Olha, Rio Grande do Sul viveu momentos de terror, de muita perda, né? Recentemente, as enchentes estão muito vivas na memória daquele povo ainda e já causa um certo pânico, especialmente em algumas regiões onde aconteceu o alagamento mais forte, né? Cidades inteiras tiveram grandes prejuízos e a agricultura, né? Que é muito forte nos estados do Sul, então essa preocupação é muito grande com relação a valores, o abastecimento da sociedade, isso tudo preocupa, não é?
Preocupa e preocupa bastante, né? Também é importante dizer que o El Niño ele pode durar dois anos, às vezes poucos meses, não tem muito uma regularidade nesse sentido. Mas isso não quer dizer que necessariamente durante todo o período do El Niño que a gente sempre vai sofrer com volumes de chuva. Normalmente, para que as pessoas tem uma ideia, a maior influência dele é entre final de primavera e verão. Então, a nossa preocupação ela recai um pouquinho mais no final do ano. Esse é o período que, normalmente, a gente tem problemas relacionados ao aumento dos volumes de chuva quando tem El Niño. Mas, voltando aqui na tua fala, é extremamente importante, né? Principalmente o Rio Grande do Sul, como você bem falou, memória muito recente da enchente do estado, dois anos atrás. Esses dias eu tive a oportunidade de ver um vídeo pelo YouTube, e da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, ainda temos, depois de dois anos, pessoas morando em containers, porque ainda não tiveram a possibilidade de voltar a morar em uma casa, porque não tem casa, não tem local para construir. Então, assim, quando se trata dessa questão mais humana, a gente precisa ter bastante cuidado quando vai relatar as informações meteorológicas. A gente sempre tem que ter esse olhar para uma população que sofreu muito. E aí, a gente também teve, em anos mais passados, né, também muitas enchentes aqui em Santa Catarina. Então, para essas pessoas, é muito importante que elas entendam que a gente não consegue evitar caso um evento extremo aconteça. Mas, justamente, a partir da informação que se tem, você consegue mostrar, especialmente para os nossos governantes, para as pessoas que têm capacidade de tomar tomadores de decisão, para que a gente possa se preparar de uma maneira melhor. Então, quando isso ocorre, muitas vezes o fenômeno ele pode ser muito forte, mas a preparação sendo eficiente, a gente consegue minimizar os problemas. Então, para que as pessoas não fiquem apavoradas, e sim informadas. E aí sim, a partir da informação, você está sempre atento, você está sempre criando ações para que você possa minimizar os impactos. Eu sempre digo, né? Você tem informação meteorológica e continuar vivendo a vida como se ela não existisse, tocando, não serve absolutamente para nada essa informação. Ela precisa ser usada de forma preventiva. Você se prepara para o pior e torce para que o melhor aconteça ou não aconteça nada. Mas é nesse sentido. Então, a informação vem para auxiliar e não para apavorar.
Agora, em março, nós recordamos, relembramos a enchente de 74, que foi terrível também na região de Tubarão, com as águas que descem aqui da região de Lauro Miller, de Orleans, com o encontro de vários rios. Foi terrível também. Fizemos entrevistas com pessoas que estavam lá no resgate, no exército e tudo mais. E já há preocupações também, porque como todo o sul pode ser atingido, também Santa Catarina, assim como o Rio Grande do Sul, tem um histórico de enchentes que causaram grande devastação. É exagero dizer que também as autoridades daqui da região de Tubarão e cidades vizinhas já devem também se preparar com ações, possíveis ações também de mitigação, de atendimento à população?
Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Neste momento, é extremamente importante que os municípios eles tenham seus planos de ações perante a possibilidade da gente ter um período aí do segundo semestre do ano, em alguns momentos, um volume de chuva mais elevado. Como te falei no início da nossa conversa, né? Ainda é bastante prematuro exatamente a gente saber onde isso ocorre. Mas a gente sabe que isso vai acontecer, né? Então a gente precisa já tomar todas as atitudes necessárias para mitigar todos esses problemas. Então, sim, os municípios aqui do sul de Santa Catarina precisam já tomar as suas ações, desde a ação mais macro, né, da questão dos rios, dos corpos d'água que cruzam as cidades, ter uma boa drenagem, ter um bom comportamento, já planejar situações, né, até menores, mas extremamente importantes, de saber o que pode acontecer, onde as pessoas devem procurar os seus recursos, né, para que eu possa mitigar também os seus efeitos da sua vida, do seu dia a dia. Tudo isso é muito importante. Mas sempre que a população entenda que isso não é para apavorar ninguém, isso é para deixar as pessoas preparadas para a possibilidade de. Então, é isso que a gente faz, porque é a única situação que pode ser feita. Né? Você não pode impedir, né, que uma chuva caia com um volume extremamente elevado, mas você pode trazer essas soluções para mitigar os problemas. Então, sim, todos os estados, todas as cidades de Santa Catarina precisam ter essa atenção. O sul de Santa Catarina não deve ser diferente. Tem que ter atenção, sim, já tomar algumas ações. Né?
Você falou muito bem. Não há intenção nenhuma em apavorar ninguém, mas a gente se basear na tecnologia, na ciência, nos avanços, nas leituras que já são possíveis para antecipar, né, um mal maior. Então, não é exagero, né, é correto afirmar que todas as regiões que já tiveram enchentes maiores já devem ficar preparadas, ter um plano B. Né? Quando entrevistamos aqui um ex-soldado do Exército aqui de Tubarão, e ele falou que, na época, o ponto de apoio mais alto era no pátio da igreja. Né? Então, ele até sugeriu que se faça, numa cidade como Tubarão, um grande reservatório de água, banheiros, enfim, que já se tenha isso como uma forma de atender possíveis desalojados. Né?
Exatamente, porque isso é mitigar, né? É você aprender com o que já aconteceu. Então, você tem conhecimento do seu município, você sabe quais são as áreas, as primeiras a alagar, por exemplo, você sabe aonde são as áreas mais seguras do município, e aí você vai começar fazendo esse mapeamento. Então, é extremamente importante. É importante também que as pessoas entendam que a gente acaba tendo essa possibilidade de volumes altos de chuva, aí, como eu falei, para os três estados do sul. Mas a gente sabe que na prática, isso não acontece em todas as áreas. São mesmo regiões, né? Então, por exemplo, vou dar um dado um pouquinho mais novo aqui, né? Você lembrou de 74, muito bem lembrado, mas se a gente pensar em 2008, com a região do Vale do Itajaí sofrendo algo muito parecido com o que o Rio Grande do Sul passou 2 anos atrás, naquela oportunidade em 2008, nós tínhamos seca no oeste catarinense, ao mesmo tempo que tinham todos os problemas atuando no Vale do Itajaí, no litoral de Santa Catarina, ao mesmo tempo a gente tinha seca. Então, veja, num estado de Santa Catarina, que não é tão grande assim, nós tínhamos duas condições meteorológicas extremamente diferentes. E isso é normal, isso é uma característica. Né? Então, isso que as pessoas também precisam ter esse conhecimento. Ah, mas quais regiões vão sofrer mais? Aí é um outro tipo de previsão. A gente está falando aqui de previsão de clima, de El Niño, mais meses para frente. A previsão de médio prazo, que vai falar da quinzena, do próximo mês, essa já começa a indicar as regiões, é mais aqui, é menos ali. E à medida que você vai tendo a proximidade do evento como si, com, em si, né, 24, 48, 72 horas, você vai refinando ainda mais. Então, assim, a dica é que as pessoas cobrem dos seus governantes aí ações de mitigação, acompanhem a previsão de longo, médio e curto prazo e aí vão tomando as decisões de acordo com as necessidades de cada município.
Pois é, falamos de Rio Grande do Sul e Tubarão, mas você lembrou muito bem, né? A região de Rio do Sul, Blumenau, né? Tem histórias de enchentes que causaram muita destruição, invasão de cidade. Essa enchente do Rio Grande do Sul que invadiu a região metropolitana foi algo assim assustador, né? As imagens aéreas nos dão uma dimensão de quanto que a água se espalhou, né?
É, exatamente, né? Quando a gente acompanhou 2 anos atrás, e eu tive a oportunidade de morar alguns anos em Porto Alegre, morei de 2000 a 2008 no município, assim, quando eu olhava a situação, as imagens, é algo que você não acredita, né? Que estava acontecendo naquele momento, assim. Mas isso faz parte, né? Como vou te dizer, faz parte de uma cultura, né? Os municípios, eles se desenvolveram em torno dos rios, principalmente, né? E é muito óbvio, né? As pessoas precisam de água, então os colonizadores foram nessas áreas mais próximas aos rios para facilitar a sua vida. Então, hoje em dia, nós temos cidades que estão muito próximas dos rios. Eu dei o exemplo lá de Lajeado, né? Que é bem isso. Então, assim, quando você tem um evento extremo, que ele não é muito recorrente, como no caso de Porto Alegre, né? Depois de tantos anos, voltou a acontecer, os municípios eles vão tomando conta, e muitas vezes vão tomando conta de áreas que são do próprio rio, só que ele não chega ali por 40, 50, 60, 100 anos, mas um dia ele vai chegar ali. Então, esse é um outro problema que a gente tem. Então, cada vez mais, a necessidade da informação e da mitigação, porque os municípios estão onde eles estão e vai continuar sendo assim, né? Então, o problema que a gente passa, Jair, é que com a questão daí já é um outro assunto que a gente poderia passar aqui um bom tempo conversando. Aí quando a gente fala sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas, a gente está falando justamente disso, que esses eventos extremos que sempre aconteceram, que eram muito mais espaçados, digamos assim, hoje em dia eles estão mais frequentes. Então você tem mais eventos extremos num período muito mais curto. E isso é uma nova realidade, isso não vai mudar mais, é assim a partir de agora. Então, nós temos que ter cada vez mais atenção a essas situações. Então, sempre é um problema que a gente vai ter que saber enfrentar cada vez mais, porque eventos extremos vão ser cada vez mais frequentes. E se você pegar dados, se pegar eventos passados, você vai perceber que de 2000 para cá, ou de 2020 para cá, mas de 2010 para cá, a frequência desses eventos extremos está cada vez maior. Isso é fato. Não é achismo, não é pesquisa, é fato. Você tem cada vez mais eventos extremos acontecendo dos anos 2000 para cá. Ou seja, o que se falava lá 20, 30 anos atrás sobre mudanças climáticas, hoje a gente está vivendo elas.
Verdade. Inclusive, hoje nós teremos mais uma pauta aqui no programa, entrevista com uma família, é uma pauta de saúde. Mas trata-se de uma família que veio de Canoas, Rio Grande do Sul, foram atingidos fortemente pela enchente e vieram morar para cá. É a situação de centenas de famílias que vieram para Santa Catarina, que abandonaram suas cidades, o valor imobiliário despencou em muitas cidades, né? Muitos moram de favor, abandonaram tudo, né? Abriram mão do patrimônio construído numa vida toda em virtude da instabilidade, da insegurança, porque o futuro pode trazer uma outra situação parecida. Isso é muito triste, não é, Leandro?
Muito triste, muito triste. Até porque se falava, né, já 20, 30 anos atrás, que nós estaríamos num momento onde nós iríamos ter imigrantes do clima, que as pessoas iriam se mudar das suas regiões por causa do clima. E é só a gente querer ver. Você deu um belo exemplo. Né? Quantos e quantos gaúchos saíram do Rio Grande do Sul para diversas áreas por causa do evento de 2 anos atrás, né? Então, assim, o litoral de Santa Catarina está cheio de exemplos, né, de pessoas que vieram para o litoral de Santa Catarina fugindo da situação do estado, que aconteceu daquela enchente, ou porque perderam tudo e querem começar a vida deles de uma outra forma, e o motivo é clima, então são imigrantes de clima, aquecimento global, mudanças climáticas atuando muito claramente, e, ou são pessoas que talvez até poderiam recomeçar a vida nesses municípios, mas pelo trauma que passaram, preferem sair daquela região e procurar outros lugares. Então, assim, essa hoje é uma realidade. Então, a gente precisa também estar muito atento a esse tipo de situação. Então, tudo que a gente possa fazer para tentar diminuir os efeitos do aquecimento do planeta, e aí, por consequências, as mudanças climáticas, precisa ser pauta da sociedade. As pessoas precisam debater sobre isso, as pessoas precisam conversar sobre isso, precisam cobrar dos governantes ações em termos de meio ambiente, porque senão vai ficar cada vez mais difícil, né, conviver numa situação assim. É óbvio que aqui ninguém está falando nada como se fosse o fim do mundo, né? O ser humano, ele é muito adaptável, extremamente adaptável, né? Mas a gente precisa ter essa consciência, saber que isso é uma realidade. Botar a sujeira para baixo do tapete e dizer, não, isso aí já sempre aconteceu, isso é regredir, isso é arriscar demais as próximas gerações, a sua família, as pessoas que você gosta, o município que você gosta. Então a gente precisa encarar a realidade. Encarando a realidade com muito conhecimento, com previsão de qualidade, com antecipação, você consegue mitigar tudo, se adaptar a tudo. Mas você precisa encarar o problema de frente, né? E não esconder ele para baixo do tapete.
Ô Leandro, a natureza, ela tem um comportamento assim, estranho, né? Eu imagino que até para vocês, profissionais, com tanta tecnologia, com tantos avanços, né? Com tantas pesquisas, e até com a leitura de fenômenos anteriores, se projeta, né, o presente e o futuro. Mas continua sendo um grande desafio entender, né, o que, que já foi descoberto, o que, que se precisa ainda entender sobre natureza, especialmente avaliando o que você falou, né? Muitas vezes no oeste um comportamento X, aqui no centro do estado um outro, no norte outro, né? O que que se tem que descobrir ainda, em que se baseia, né? Inclusive até em leituras internacionais, para melhorar ainda mais, né, a leitura do tempo, do clima.
Então, assim, a gente evoluiu muito ao longo dos últimos anos em conhecimento científico, em monitoramento das condições do tempo, mas isso, eu te digo que nunca vai acabar. A gente sempre vai precisar continuar estudando, entendendo um pouco melhor os fenômenos, por que que eles acontecem, porque isso vai nos ajudar a prevê-los com melhor qualidade. Investimento em pesquisa, investimento em pessoas, investimento em instrumentos meteorológicos, tudo isso é extremamente importante para que a gente conheça cada vez mais o nosso clima e possa evoluir. Eu vou te dar um relato pessoal aqui. Eu comecei a trabalhar com previsão do tempo há 27 anos atrás, lá em 99, 2000. O que mudou em termos de tecnologia, que nos ajuda muito, é impressionante. A velocidade da informação completamente diferente, e também uma questão de melhoria na previsão do tempo. Quando eu, lá nos meus 16, 17 anos, escolhi cursar uma faculdade de meteorologia, eu lembro que eu fui criado com as pessoas dizendo assim, quer mentir? Fala do tempo. Isso era uma expressão muito utilizada pelas pessoas, porque a qualidade da previsão não era tão boa quanto é hoje em dia. E não é por culpa dos profissionais que lá naquela época atuavam, é pela falta de ferramentas que eles tinham, de conhecimento que eles tinham para prever. Eu sempre faço um paralelo. É como se você for um médico e o médico não tiver acesso a nenhum tipo de exame, só o que você comunica para ele. Ele vai com a experiência dele tentar te ajudar. Mas se ele tiver muitos exames, ele vai conseguir entender melhor o que está acontecendo e vai prognosticar, ele vai prever o que vai acontecer com você. Nós fizemos a mesma coisa, o nosso paciente é a atmosfera. Nós precisamos ter total conhecimento dela para prever ela com melhor qualidade. Então evoluiu muito. Mas, assim, a gente está falando de alguém, a gente está falando de uma alteração no Oceano Pacífico, na condição da atmosfera, uma área completamente distante de Santa Catarina. Porque na atmosfera as coisas elas são ligadas, não existe fronteiras, não existe o que acontece lá e de lá, o que acontece aqui e daqui, não. O que altera alguma coisa num determinado ponto, altera aqui. E isso é ciência. A gente descobriu isso através da ciência, através da pesquisa, que a alteração do clima, do oceano e da atmosfera lá no Pacífico, na linha do Equador, faz chover mais forte aqui. Então você entenda que existem outros pontos do planeta que também, com algumas alterações, possam influenciar Santa Catarina. E aí a pesquisa é para isso, a pesquisa é para descobrir esses pontos. Eu preciso olhar para lá também. Se eu olhar para lá, eu vou conseguir prever melhor aqui, porque tem relação através dos ventos na atmosfera. Vou te dar um outro exemplo. O que acontece, por exemplo, em termos de pressão atmosférica no extremo sul do nosso continente, interfere na passagem de ar frio ou não aqui para nós. O nosso inverno ele pode ser mais frio ou menos frio, dependendo do que acontece lá no extremo sul do nosso continente em direção à Antártica. A gente precisa saber o que está acontecendo lá para prever aqui. Então, isso é o que acontece na atmosfera. Regiões muito distantes interferem aonde você está interessado em fazer a previsão. E aí é pesquisa, é estudo, é conhecimento, é você tentar observar o que está acontecendo e saber, ó, o que acontece lá me interfere, então eu preciso estudar muito o que está acontecendo lá.
Impressionante hoje a gente poder contar com alertas rápidos, né? Eu recebo no meu celular, muitas pessoas têm também, né? Olha, alerta severo de tempo, mudança, ventos, chuva forte, chuva intensa. Hoje nós temos isso, e no passado recente não tínhamos.
Não tínhamos. Isso é uma evolução, né? Porque aí você entra com a questão da própria tecnologia na comunicação, né? Então você consegue chegar a mais pessoas de maneira mais rápida. Então isso também auxilia bastante. Coisas que a gente tinha mais dificuldades no passado. Então você precisaria ir para o rádio, né, e se a pessoa não ouvisse no momento da entrevista agora, ela perdia. Né? Alguém ouvia e contava. Né? Hoje em dia não, você tem uma live aqui que tá aí gravada, você pode assistir a hora que você quiser. Esse do exemplo do celular que você falou, né, você recebe na palma da sua mão. Então, assim, hoje a tecnologia ela vem ajudar muito nessa informação. E aí, aquilo que eu já falei, né? Quando você tem a informação na mão, você dá atenção para ela, você fica atento, você se programa perante aquilo ali e sempre torcendo para que nada aconteça. Mas com a informação você precisa se programar melhor. Eu já vi ao longo desses 26 anos aí de carreira, nesses eventos extremos, isso é muito mais importante. Muitas pessoas chegam a perder a vida porque se desafiam, porque resolvem passar uma rua que ela sempre passou, mas está com chuva, está com correnteza, mas eu sempre passei aqui, vai dar, eu vou passar com o meu carro. E quando viu, o carro é levado por imprudência, porque ali onde ela está acostumada é uma rua, mas ela é também uma área de um rio que, por causa do volume de chuva, apareceu naquele momento ali. Então, assim, a informação e a preservação é extremamente importante para a gente mitigar todos os problemas. Ou seja, a maior defesa civil é a particular. Eu preciso me defender e defender depois os meus. Porque daí eu não me exponho, não exponho as pessoas, e aí eu consigo fazer com que, se acontecer algum evento, as coisas sejam mais tranquilas.
Perfeito. Muito obrigado, Leandro Puchalski. Uma informação técnica, precisa, não alarmista. É apenas uma previsão de que o El Niño pode trazer momentos severos de chuva forte. E onde exatamente vai ter a consequência maior, não sabemos. Importante que essa informação se expanda, né? Se espalhe para todos os meios políticos, para quem toma decisões, como você falou, né? E a preocupação da agricultura, né? Porque quando a agricultura é atingida fortemente, isso pode causar inflação. A inflação e a dificuldade do povo também gera insegurança e até violência, né? É triste, mas tudo isso é consequência. Nosso muito obrigado. Para encerrar, eu gostaria de perguntar, né, onde que você principalmente atua hoje. A gente conhece o Leandro da televisão, da NSC-TV e de outros canais também, né? Mas o que o Leandro faz hoje exatamente na área de meteorologia?
Então, eu faço, já são 3 anos, né, que eu saí do grupo grupo NSC e abrir uma empresa, né, particular, a Puchalski Meteorologia, e hoje eu trabalho com diversos clientes, né, pessoal de rádios, rádios do Rio Grande do Sul, rádios de Santa Catarina, então trabalho nesse dia a dia, tenho meu canal no YouTube, tenho minha rede social, onde também coloco as informações meteorológicas lá, o pessoal pode me acompanhar, principalmente o pessoal do sul do Brasil. Então tem nesses trabalhos, na verdade, entre meteorologista e comunicador, continua tudo igual, mas a partir de 3 anos atrás, já de maneira mais particular, digamos assim.
26 anos de profissão.
26 anos de profissão. Se passaram 26 anos. E com muito orgulho, com muitos desafios, já passamos por diversas situações e o que mais nos move a continuar é justamente isso, é poder levar informação de qualidade para as pessoas, para que as pessoas possam utilizá-la da melhor maneira, e isso é realmente que motiva muito no dia a dia.
E a imagem do seu escritório revela lá no fundo a caneca do Grêmio, torcendo e sofrendo com o Grêmio, né?
Ultimamente a gente mais sofre do que torce, porque está complicado. Até perder 3 pênaltis seguidos nós conseguimos, é impressionante. Quando você vai assistir o jogo, você já sabe que você vai se irritar, isso já é ponto inicial. Mas às vezes eles exageram um pouquinho, ontem eles abusaram da nossa paciência.
Mas sempre fidelidade ao imortal, né?
Sempre, 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 o imortal sempre no coração, e aí não tem jeito. Pode estar onde estiver, como diz o hino, né? Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver.
Muito bem. Ô, Leandro, muito obrigado, bom trabalho, né? Foi muito bom ter a sua participação aqui, com tanta experiência, uma palavra boa, técnica, né? E trazendo informações sobre esse período que a gente vai entrar nos próximos meses, a partir de maio já. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço aí a oportunidade, a gente está sempre à disposição, qualquer tipo de informação, é sempre importante aproveitar toda a tua bela audiência aí, e a gente está aqui à disposição, qualquer coisa é só chamar, obrigado aí pela oportunidade.